Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 5 de julho, já está... dia 5 de agosto, perdão. Então, o Jornal do Meio-Dia de 5 de agosto já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até 13h. Eu confundi aqui a data porque eu estava conversando agora com o Marcos aqui, que é algo que eu achei muito estranho, né? Sobre datas aqui. Eu vou comentar isso para vocês, já explicar o que é, o que se trata, tá? Porque, pelo amor de Deus, gente, eu não entendo essas coisas. É, ou é desordem, ou é bagunça, ou é falta de respeito mesmo com o povo, né? Que quer acompanhar aí as informações. Já eu explico isso para vocês, tá? Primeiro, deixa eu agradecer a cada um dos ouvintes. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, o parceiro de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Vamos lá, Kátia Gomes. Ótima tarde para você. Um grande abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar por dentro do que acontece na nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E sua participação sempre importante através do nosso WhatsApp 988-29-1029. Não pode ligar, manda mensagem escrita. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você poder fazer suas reivindicações, observações, reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia. E lembrando que o Coutinho Neto chega já muito bem informado com as notícias do setor policial, Kátia.
Com certeza, já Coutinho, cheguei com muitas informações. Nós aqui também, direto do estúdio, já vamos falar de uma operação, tá, da polícia junto com o Ministério Público no extremo sul da Bahia. Recebi agorinha há pouco aí as informações e vamos falar sobre isso já, isso mesmo. Olha, são 12 horas e 9 minutos. O Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, dia 5 de agosto, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Vamos falar de Shopping Jequitibá. É completo para suas compras, com segurança e conforto. E, claro, Supermoda Ilhéus. Duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você compra aí o presente do seu papai, pode parcelar em até 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É na Supermoda, onde está rolando aquela promoção, a mais esperada do ano, tá? Bem, a partir de agora nós vamos deixar, né, os nossos ouvintes bem informados com as manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: governo estadual busca perfil... Opa, Kátia, perdão, olha só a internet pregando uma peça. Marcos PC, eu ia repetir o de ontem, mas não, a gente vai... Para o dia de hoje, as manchetes dos jornais de hoje, do dia 5, jornal à Tarde, informa, pode fazer para nós, por favor?
Bahia cobra ressarcimento de 8 bilhões e 700 milhões de reais da União.
Vamos lá.
Jornal Dia de Teresina, golpe do falso emprego fez mais de 1000 vítimas. O estado do Maranhão de São Luís, Covid-19, mortes caem para zero em 118 cidades do Maranhão. Diário de Pernambuco, Recife tem menor ocupação de UTI desde o início da pandemia. Ótimas notícias com relação à pandemia.
Verdade.
Jornal do Comércio de Pernambuco, STF inclui Bolsonaro no inquérito das fake news. Diário do Nordeste do Ceará, Polícia Federal apreende 1 tonelada e 300 quilos de cocaína no aeroporto. Tribuna do Norte de Natal. Caerne quer reajuste de 71% na tarifa de água em Natal. Jornal Globo do Rio. Moraes inclui Bolsonaro no inquérito das fake news. O Dia do Rio de Janeiro também. Plataforma ajuda na busca por empregos no estado. Estado de Minas, de Belo Horizonte. Reforço no Planalto e novo confronto com o STF. E Jornal Valor Econômico de São Paulo. Copom acelera ritmo de alta e aumenta a Selic para 5,25%. Então as manchetes de alguns jornais que circulam hoje no país são essas.
Exatamente. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 13 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Bem, aqui no noticiário regional a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. E aí todos os dias eu vou no Instagram ilhéus.saúde, que é da Secretaria de Saúde de Ilhéus. Esse perfil aqui oficial da Secretaria de Saúde de Ilhéus. E aí todos os dias eu vou lá pegar o boletim. Ontem quando eu entrei, o último atualizado, que estava lá, era do dia 2. Aí eu falei, poxa, o que adianta você divulgar números defasados, né? Aí hoje eu entro aqui de novo, você pode entrar aí agora e vai ver que foram todos apagados dos meses de agosto, os poucos dos meses de agosto, julho e junho, os boletins. Aí tem lá o último de 16 de maio. Que maluquice é essa? Que maluquice é essa desse povo da Secretaria de Saúde de Ilhéus, pelo amor de Deus? Aí apagaram os boletins, colocaram outras informações, falando sobre vacina, outras coisas. Será que foi hackeado o Instagram? O que que acontece? Mas tem um post aqui de 2 dias falando da vacinação de primeira dose de ontem, né? E da segunda dose. E o último post foi há 3 horas, falando do Dia Nacional da Saúde. A medalha de ouro pode ser sua. Não estou entendendo nada, né? Então, a gente entra aqui no History, também o último post é esse, do Dia Nacional da Saúde. Então, nós não temos o boletim da Covid-19 da Secretaria de Saúde de Ilhéus, né? Porque não sei o que houve, até os últimos apagaram. Se você entrar aí agora, você vai ver que tem apenas... Vou fazer um print aqui, ó. Que vão apagar, mexer tudo, manipular, vão dizer que é mentira. É isso mesmo. E aí tá aqui de 16 de maio. Parei, viu? Não divulgo mais esses boletins. Não vou perder nem meu tempo de olhar. Porque, pelo amor de Deus, é muita falta de respeito com a população que quer se informar, né? Então vamos pro boletim da Covid-19 de Itabuna. Sai todos os dias atualizado. Esse saiu ontem à noite, dia 4. Informa que o município já registrou 34.223 casos confirmados de Covid. Desde total, são 33.315 curados em Itabuna. No momento, o município tem 286 casos ativos. Olha, caindo aí o número de casos ativos em Itabuna, hein? Quisere. E, infelizmente, são 622 óbitos. Aumentou mais um. 7 pessoas em internamentos clínicos. 39 internamentos leitos clínicos disponíveis. 34 pessoas em internamentos de UTI, 15 leitos de UTI disponíveis, tá? É o que informa o boletim da Covid de Itabuna. Bem, são 12 horas e 16 minutos, daqui a pouquinho a gente vai acionar o nosso repórter Coutinho Neto, mas já vamos entrar aqui, inclusive, antes de falar sobre polícia, vamos só trazer aqui a informação rápida em relação à vacinação, tá? Ilhéus está com falta de doses para quem vai tomar a primeira vez, né? Mas está rolando a segunda. Vamos lá. A aplicação da primeira dose de vacina contra o Covid-19 está suspensa hoje, quinta-feira, por falta das vacinas. De acordo com a Secretaria de Saúde de Ilhéus, o município aguarda nova remessa de vacina para retomar a estratégia para por faixa etária, né, gente, de idade, que nesta etapa contempla pessoas aí igual ou superior a 28 anos, tá? Então, a segunda dose continua sendo aplicada e normalmente, né, tá sendo aplicada já, continua sendo aplicada, aliás, nas unidades de saúde, conforme o horário específico, né? Aí você procura saber, você que é do norte, nos postos de saúde norte, postos de saúde do sul, do oeste, norte só tem um, que é o Saracovichek, né? Pelo menos na lista aqui. No oeste tem aqui o Banco da Vitória, que começa 1h, vai até 4h30. Então depende aí da sua região, do posto que você vai. Tem uns que começam 8h da manhã e os outros que começam 1h da tarde. Quem começa 8h termina 11h30 para meio-dia. E quem começa 1h tá terminando 4h30, tá? Então fique de olho nisso. Mas você que pode ir tomar a segunda dose no SEMAI, começou 8h da manhã, foi até o meio-dia, retorna 1h da tarde e segue até as 3h da tarde, tá? Então, o público com segunda dose marcada até hoje, dia 5 de agosto, pode se dirigir a esses pontos de vacinação, tá? Se você é depois de 5 de agosto, espere a sua vez. Tá bom assim? Combinados? 12 horas e 18 minutos. Agora sim, a gente já vai entrar, né, Marcos, no setor policial, já trazendo informações aí sobre uma operação conjunta do Ministério Público da Bahia e Polícia, que cumpre mandados de prisão e busca contra suspeitos de tráfico de drogas no extremo sul da Bahia.
É isso aí, uma operação coordenada pelo Ministério Público da Bahia, MP Bahia, em conjunto com a 7ª Promotoria de Justiça de Porto Seguro, além das Polícias Civil e Militar, cumpriu 16 mandados de prisão e 19 de busca contra grupo suspeito de atuar no tráfico de drogas nos municípios de Porto Seguro, Eunápolis e Santa Cruz Cabralha, no extremo sul da Bahia. De acordo com o MP Bahia, a Operação Carranca foi resultado de investigações que começaram em novembro de 2020 e que constataram a ligação dos investigados com uma organização criminosa sediada em Eunápolis. Ainda segundo o Ministério Público, foi apurado que muitas das orientações e movimentações relacionadas ao tráfico de drogas da facção eram realizadas por criminosos já detidos no conjunto penal de Eunápolis. Áudios de integrantes da facção coletados e analisados durante a investigação, juntamente com outras ações de inteligência, permitiram a identificação de parte da organização criminosa que supostamente atua no tráfico de drogas nos municípios de Porto Seguro e Eunápolis, diz a nota do Ministério Público. O órgão destacou ainda que as investigações apontam a atuação da facção também no município de Porto Seguro, onde exerceria o controle do tráfico de drogas em distritos como Veracruz e Vale Verde, além de presença nos distritos de Trancoso e Caraíva e na cidade de Santa Cruz Cabralha.
Pois é, né? Tá aí o Ministério Público, né, junto com a Polícia Civil, jogando duro aí em relação ao crime organizado, né? E combatendo o tráfico de drogas lá no extremo sul da Bahia. Que seja assim toda a Bahia, né? São 12 horas e 20 minutos. O nosso repórter, Coutinho Neto, faz a primeira entrada de hoje com muitas informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Nesta primeira entrada, quais são as notícias?
Tá certo, Kátia, muito obrigado, boa tarde para você também, uma ótima quinta-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra, excelente quinta-feira, o milagre não aconteceu, não foi, Marcos?
Quase, isso aí, excelente quinta para você também, Coutinho.
É, né, Kátia, Marcos, quase. Infelizmente, estamos com um galo engasgado na garganta até agora.
Olha, foi agoniante aquele jogo para mim ontem, viu? Ave Maria, tá doido.
Foi sofrido, viu? Vamos lá então, Kátia. Olha, Kátia, Marcos, hoje eu estou de skate. Vou subir a ladeira da Gabriela hoje de skate. Aqui estamos com a prata, graças ao Pedrinho, Pedro Barros, parabéns. É o Brasil realmente divulgando e difundindo, expandindo mais uma modalidade. Depois da nossa princesinha, da fadinha, agora temos o Pedrinho também no skate, fazendo bonito lá em Tóquio, medalha de prata. E subir essa ladeira da Gabriela, firma de skate, olha, não foi fácil não. Mas vem a bordo comigo do skate da 102,9. Passe seu álcool gel. Passe também, coloque também a sua máscara e aperte o cinto. Skate nosso tem cinto, viu? Porque a partir de agora vamos trazer as notícias de polícia aqui no Jornal do Meio Dia. Nosso primeiro giro skatista começa no município de Ilhéus. Um dos suspeitos de envolvimento no homicídio cruel, bárbaro, que envolveu a vítima, o policial militar, Adir Pires Pontes de Oliveira, que foi encontrado morto nesta semana. Este fato ganhou repercussão a nível estadual e nacional. Segundo a polícia, o homem que foi interrogado na tarde da última terça-feira na companhia de um advogado, ele negou todas as acusações. Ele era suspeito de ajudar na fuga de pessoas envolvidas no homicídio do policial que foi atingido covardemente nas costas por disparo de arma de fogo ao sair de um bar no distrito aqui de Ilhéus no último domingo. Horas depois de ser liberado do interrogatório, este homem foi encontrado morto dentro de sua própria residência com marcas de tiros, principalmente na cabeça. A polícia, até o momento, não quis passar detalhes para não atrapalhar a investigação. A autoria do crime está sendo investigada e há suspeitas de queima de arquivo em relação a este homem ter dado o seu primeiro depoimento e ele poderia ter detalhado como tudo aconteceu. Portanto, ele foi morto, um caso também que ganhou repercussão aqui em nossa região. Mas a polícia continua firme e forte nesta investigação para elucidar a morte do soldado PM Adi, que era lotado na 68ª CPM aqui da cidade de Ilhéus. Um acidente fatal muito grave envolvendo 6 pessoas da mesma família que vinham para Itabuna aconteceu no estado de Minas Gerais. 6 pessoas, entre elas 2 crianças, morreram em uma batida envolvendo o caminhão e um veículo Renault Logan, que aconteceu no município de Joaquim Felício, no norte de Minas Gerais, na tarde de ontem. As vítimas, todas as 6, morreram na tragédia. Elas viajavam no Renault. Elas pertenciam à mesma família, sendo o pai, de 37 anos, que estava conduzindo o veículo, a mãe, de 33 anos, e mais 4 filhos, sendo uma garota de 12 anos, uma menina de apenas 9 meses de idade. O motorista do caminhão baú nada sofreu, o veículo de carga estava vazio. O casal e as filhas, que moravam em Campinas, no estado de São Paulo, estavam de viagem para Itabuna para visitar parentes, onde aconteceu esta fatalidade em Minas Gerais. Segundo informações, os corpos das 6 pessoas da mesma família que faleceram neste acidente serão sepultados aqui no município de Itabuna. Por falar em acidente, na manhã de ontem, quarta-feira, por volta das 9 horas da manhã, ocorreu um acidente na BR-101, no quilômetro 299, próximo ao entroncamento do município de Valença, envolvendo 2 veículos, um caminhão baú e um veículo de passeio Palio, conduzido pela vítima, que veio a óbito no local. Ele foi identificado como Agemiro Andrade dos Santos, de 69 anos de idade. A vítima residia em Presidente Tancredo Neves, município que também fica às margens da BR-101. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Valença. Olha, segundo informações, na noite de ontem, quarta-feira, policiais militares de Camacan receberam denúncias anônimas que 4 indivíduos estariam realizando comércio de drogas em uma boca de fumo daquele município. Prontamente, a guarnição foi até o local, conhecido como a Rua Belo Horizonte, onde o quarteto acabou sendo surpreendido pela guarnição da Polícia Militar. Na revista, foi encontrado vasto material ilícito, e que são 9 tabletes de maconha, mais de 100 pedras de crack, uma quantia não revelada em dinheiro. Os acusados foram presos em flagrante e conduzidos prontamente para o complexo policial de Itabuna. 3 deles foram identificados como Eduardo, Ítalo e Cleidimar. O caso continua sendo investigado. Daqui a pouquinho, Marcos e Kátia, nosso skate na 102,9 volta a circular por toda a nossa grande Bahia, trazendo informações do Sul, Baixo Sul, Côncavo Baiano e também de toda a nossa grande Bahia, aqui no Jornal do Meio Dia, que você tem a informação que precisa na hora do almoço com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias? São 12 horas e 26 minutos aqui já no noticiário. Aliás, antes de entrar no noticiário regional, vamos aproveitar aqui que a gente tem tempo e liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo, faz sua denúncia, sua reclamação, tá? Ou envia mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029. Marcos vai dar uma passadinha aí no WhatsApp, vai dar uma passadinha na fanpage, agradecendo já a audiência aí dos nossos ouvintes, pessoal sempre interagindo, mandando mensagem para nós.
É isso aí, no nosso WhatsApp, Kátia, já tem questionamento com relação à vacinação em Ilhéus. Boa tarde, sou Mariana do Malhado, queria saber quando vai chegar a vacina para as pessoas que têm 28 anos, porque não está tendo nos postos de Ilhéus, só tem segunda dose.
É, como eu disse hoje, né, a secretaria informou que foi suspenso hoje, ou seja, hoje não tem vacinação para a primeira dose, porque acabaram as vacinas. Como a Bahia já recebeu mais vacinas ontem e hoje ficaram de ser distribuídas para os municípios, eu acredito que de hoje para amanhã chegue a vacina em Ilhéus, né, para aplicação de primeira dose. E aí eles devem divulgar e nós divulgaremos aqui também, tá bom assim?
Isso.
Temos um ouvinte na linha?
Temos, sim.
Oi, boa tarde. Quem fala e de onde? Oi, boa tarde. Você já está no ar? Quem fala?
Não ouviu, então.
Infelizmente, não está nos ouvindo. Sim. Tenta aí novamente, por gentileza, para falar conosco, tá bom?
Outro ouvinte aqui no WhatsApp. As fichas aqui no posto do Banco da Vitória são distribuídas à 1 da tarde, mas antes disso, ontem já tinha gente com fichas.
Olha, inclusive eu peguei lá uma confusão. Quando eu saí daqui, eu passei na porta, passei bem devagar observando. Deu polícia, hein?
Olha aí.
Porque o povo tava questionando isso mesmo, né? Se tinha começado aquela hora a entregar as fichas, por que antes já tinha gente com fichas? Tá errado, né, Marcos? Tem que ser para todo mundo no mesmo horário.
Isso aí.
Né? Então a gente pede a direção aí, a coordenação, deve ter coordenação, né? O posto. Que verifique isso, não deixa que isso ocorra, faça o correto. Se começa 1 hora da tarde, se for divulgar, se for entregar, distribuir as fichas um pouco antes, né, que distribuam meio-dia ou 12h30, ou até mesmo 1 hora em ponto. Porque quem estiver na fila, quando acabar, né, Marcos, as fichas, vai saber que não vai tomar sua vacina naquele dia e vai embora.
Sim.
Para voltar no outro momento. E eu percebi uma confusão, Marcos, muita gente, inclusive espalhadas pela rua, né? E a fila, olha, ó, 50 fichas aqui, ó, tá chegando aqui, ó, Kátia, foram só 50 fichas e tava uma bagunça, uma confusão. E realmente deu polícia, viu? A polícia bateu lá para poder organizar, porque tinha muita gente revoltada, questionando.
Oh,
e não é para menos, né?
Aguardando na fila, acorda cedo,
exato,
chega cedo.
Exato, e tinha gente, viu?
Uhum.
Muita gente mesmo. Mais alguma coisa?
Boa tarde. Minha segunda dose da vacina contra a Covid está marcada para o dia 7 deste mês. Posso tomar hoje ou amanhã?
Não, só pode no dia. Se no dia 7, caso não tenha, né? Com certeza, chegando, eles vão divulgar aí, informando que quem tem vacinação entre o dia tal e tal, segunda dose, vai poder tomar, ok? Mas não pode tomar no dia 5, quem está marcado para o dia 7. A própria, o pessoal aqui da SECOM, de Ilhéus, enviou isso para mim, né? Pedindo para explicar, eu já expliquei isso aqui, estou repetindo. Então, você só tem a sua segunda dose, depois do dia 5, espere a sua data. Chegando vacina, eles vão divulgar aí, tá bom?
Ouvinte que está ligando para o celular, para o WhatsApp da rádio, liga para o nosso telefone 36752000, que o WhatsApp a gente não atende.
Não dá para atender, né, gente? Até porque vai atrapalhar aqui para Marcos ler as mensagens. Então, por isso que a gente dá duas opções, para ligar 36752000 e para mandar mensagem escrita por WhatsApp.
Isso.
Tá bom?
WhatsApp, boa tarde. Kátia, eu gostaria de falar que os postos de saúde de Ilhéus, neles não estou achando nenhum desde sexta-feira para tomar a primeira vacina, a primeira dose da vacina contra a Covid. Hoje fui no Basílio, pela segunda vez falaram que estava aplicando a vacina. Ontem, aí eu fui hoje, não achei a vacina, que não está sendo aplicada.
Ué, você está aí desde sexta passada.
A primeira dose, né? Desde ontem, eu acho que pararam de aplicar a primeira dose por falta, né? Das doses.
Mas ele não disse que está em desde sexta passada? Não é possível que nenhum dia dos dias que estava aplicando na semana ele não conseguiu.
Pois é, né?
É, então tá complicado.
Muita gente fica
aí.
Na mão, né? Fica no fim da fila e complicado, porque acaba realmente as doses.
Porque teve até semana toda, né? Uhum. Parou de ontem para hoje, porque acabaram as vacinas para a primeira dose. Mas vão chegar, viu? Porque as vacinas que chegaram ontem na Bahia, a CESAB informou que hoje, nesta quinta-feira, ia começar a distribuir para os municípios, tá? Então deve chegar em Ilhéus.
Ouvinte aqui, a ouvinte, disse que já foi duas vezes no Sara Kubitschek e não encontrou a vacina. Eles mandam ir à tarde e quando chega lá, né, já não tem mais ficha.
Complicado, viu? Complicado. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já. Na volta, vamos ter entrevista, tá? Com o professor de Direito da UniFTC, o Eduardo Roma. Vamos falar dos 15 anos da Lei Maria da Penha. Inclusive, gente, por medo, mulheres não denunciam agressões, mas emitem sinais sobre a situação. Então, vamos fazer um alerta aí à mulherada, tá? Já já.
É isso aí.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia? Um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Ah, deixa... Não posso me passar? Ah, deixa eu ver se eu faço hoje, se eu faço amanhã. Vou fazer hoje. Brincadeira. Sim. Ó, atenção papais aí, tá? Eu quero os papais. Tá bom? É para os papais. Não adianta dizer, ah, eu tenho pai. Coloca seu nome aí completo para você ganhar um brinde hoje do Jornal do Meio-Dia, em homenagem ao Dia dos Pais, tá? É um presente também da Estampe Brindes, tá bom? Aqui de Ilhéus, que atende Ilhéus e região, obviamente, tá? Então, aproveite aí, deixe seu nome completo no finalzinho do programa. A gente faz esse sorteio aí para os nossos papais. Presente do Jornal do Meio-Dia e da Estampe Brindes personalizados. 991124901. 12 horas e 40 minutos, o nosso entrevistado já está na linha, vamos conversar com ele a partir de agora, é o professor de Direito, o Eduardo Roma, e vamos conversar com ele sobre esses 15 anos da Lei Maria da Penha, e vamos falar um pouquinho aí que por medo, mulheres não denunciam agressões, mas emitem sinais sobre a situação. Quem vai explicar isso direitinho é o professor Eduardo Roma. Professor, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Você fala com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Olá, Kátia, um grande prazer estar com vocês, muito boa tarde.
Boa tarde. Pois é, professor, sábado, né, dia 7, né, se não me engano, 7 de agosto,
sim.
15 anos da Lei Maria da Penha. E eu vou lhe falar, eu tenho o maior orgulho de ter entrevistado a Maria da Penha por 3 vezes.
Maravilha.
Uma mulher guerreira, né? Que, infelizmente, marcada aí por agressão física, né? E além de agressões também psicológicas, está numa cadeira de rodas por conta disso. Mas é uma mulher que batalhou, né? Levantando essa bandeira. E hoje existe, já há alguns anos, existe aí, 15 anos, existe a Lei Maria da Penha. Explica para as nossas, principalmente para as nossas mulheres, o que é a Lei Maria da Penha.
Então, Kátia, realmente a Maria da Penha ela foi um marco no nosso desenvolvimento da proteção contra a mulher. Para quem não sabe, gente, a Maria da Penha é uma mulher que sofreu violência doméstica extrema. ela chegou a levar um tiro na coluna do ex-marido, esse tiro a deixou paraplégica, e esse ex-marido fez um teatro dizendo que, eles tinham sofrido um assalto, e ele conseguiu ficar com ela na recuperação, quando ela se recuperava do tiro, e tentou matá-la eletrocutada no banheiro. Olha o desgaste que essa mulher passou.
Verdade.
Mesmo tendo passado por tudo isso, o governo brasileiro demorou mais de 19 anos para julgar o ofensor. E a Corte Interamericana de Direitos, vendo isso tudo, fez uma recomendação que o Brasil criasse uma lei protegendo as mulheres. E aí, em 2006, como você falou, a gente teve a promulgação da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei que vem trazer para o nosso sistema judiciário a proteção da mulher que vem sofrendo há muitos anos com abandono. A gente tem que lembrar que o nosso sistema foi construído por homens, né? Nossa própria lei, se você for olhar nossa Constituição, nosso Código Penal, que é de 1940, foram feitos por homens. Então, a gente tinha uma deficiência muito grande na proteção da mulher. E a Lei Maria da Penha veio trazer aí um pouquinho de suspiro para a gente nessa proteção da mulher.
Verdade, viu, professor? O professor Eduardo Roma é professor de Direito, né, na UniFTC Itabuna. Eu imagino que muitas mulheres, né, já devem ter também deixado alguns relatos para o senhor deve conhecer alguns relatos, né, de mulheres aí que infelizmente passam com esse problema, sofrem com esse problema que é a agressão. E aí, professor, por medo, essas mulheres, tem mulheres que não denunciam as agressões, mas emitem alguns sinais sobre a situação. Que sinais são esses?
Então, importante falar, Kátia, que lá na UniFTC nós temos um núcleo de atendimento à população carente.
Verdade.
Então, essa população que, porventura, não tem acesso a um advogado ou realmente não sabe para onde ir. Acontece, às vezes, que a pessoa não sabe nem o que fazer, né, diante de uma agressão como essa. Então, ela pode procurar as faculdades que têm esse atendimento gratuito, a defensoria pública ou as delegacias das mulheres em cada uma de suas cidades aí. Mas quais são os sinais que essa mulher geralmente dá? Geralmente, ela passa a ficar mais calada, ela passa a se afastar mais do convívio social e ela passa a ter vergonha desse estigma que seria a agressão. Porque, no final das contas, isso atinge a própria dignidade da mulher, né? Uma mulher que foi criada por um pai e uma mãe provavelmente carinhosos, que teve o sonho de se casar, de achar um companheiro, encontrou um companheiro, geralmente ela já tem filhos e, após isso, sofre agressão. Então, hoje, o grande problema que a gente encontra é o estigma social, é o julgamento das pessoas. Por isso que a lei traz hoje, inclusive, essa questão do sigilo. A mulher que foi violentada, que sofreu uma agressão, ela tem direito de tratar esse assunto de uma forma mais restrita, inclusive com atendimento de policiais do sexo feminino, para que ela tenha a integridade dela protegida. Há um estigma social sobre isso muito grande, mas é importante que a mulher procure ajuda, não deixe isso impune, porque os dados e as pesquisas feitas demonstram que a violência doméstica ela se agrava com o tempo. Então, aquele homem ou aquela mulher, porque a gente tem que lembrar que a violência doméstica ela também pode ser praticada por outra mulher. Um casal homossexual, por exemplo, de duas mulheres, uma pode sofrer violência doméstica pela outra. Uma mãe pode fazer violência doméstica contra a filha. Então, situações como essa devem ser levadas para um delegado de polícia, uma delegada, para uma análise do Poder Judiciário, para que, pelo menos, a gente tenha um projeto de reintegração familiar. Pode ter sido um caso avulso, pode sim, mas os dados mostram que esses casos tendem a se agravar com o tempo.
E em relação aos sinais, né, que essas mulheres emitem, vamos dar alguns exemplos aí para as pessoas identificarem, poder também ajudar, né, a mulher que sofre com a agressão e tem medo de denunciar.
Sim. É muito comum que essa mulher passe a dizer, por exemplo, que sofreu quedas, né? Ela aparece com um hematoma ou alguma coisa diferente no corpo e fala que sofreu uma queda e não quer dar mais detalhes sobre isso. Ela fica só por isso mesmo. É muito comum também que ela comece a deixar de praticar certos vínculos sociais. Ela ia para a igreja, não está indo mais para a igreja. Ia para determinado convívio social, não vai mais. Conversava com as amigas, não está conversando mais. Seja porque esse homem pode estar restringindo essa liberdade dela social, com medo até de ser denunciado, seja porque ela tem vergonha mesmo de mostrar os hematomas ou de aparecer com determinados problemas que ela teria que justificar a alguém quais são. Então, se você nota que tem alguém que está com esse tipo de situação, muito delicado falar, perguntar o que é, né? Mas tente ajudar na medida do possível, desde que isso, claro, não ultrapasse o limite da intimidade daquela pessoa.
Professor Eduardo Roma,
olá,
tem, além dos canais que as mulheres agredidas ou pessoas que tenham visto e queiram denunciar, tem o 190, a polícia, se não me engano, tem o 180 também. E agora, com relação a esse projeto de lei que foi aprovado, né, sancionado no final do mês passado, que cria o programa de cooperação Sinal Vermelho para combater essa violência doméstica contra as mulheres, em que estabelecimentos aí privados poderão firmar parceria com o Ministério Público, Defensoria Pública. Como é que você vê essa mudança, essa nova lei?
Ah, é uma mudança excelente. Porque, como eu estava falando para vocês, qual o grande óbvio que a gente encontra hoje é o acesso da mulher a esses canais de auxílio. Então, por exemplo, como você citou, nós temos o 180, que é um canal onde você pode denunciar ou pedir informações sobre agressão à mulher. Mas esse projeto, ele vai permitir que entidades privadas tenham esse tipo de apoio, esse tipo de acesso.
Uhum.
Por exemplo, na UNSPC, no atendimento gratuito que a gente dá para a população, se uma mulher chegar lá em um estado como esse, a gente pode pedir, pode fazer um ofício para a autoridade policial para que vá com ela na casa dela, retirar os pertences dela. Ou a gente pode dar entrada em uma ação para que ela possa ficar na residência e o esposo ou o companheiro possa ficar afastado da residência até lá. Mas com esse projeto a gente consegue uma ampliação disso, a gente consegue uma integração desses entes com o Poder Judiciário, o que vai facilitar em muito a proteção da mulher.
Por exemplo, né, a farmácia que estiver participando desse programa, se a mulher ir à farmácia e mostrar aquele X vermelho na mão, né, os funcionários já vão saber que ela Isso. necessita de ajuda, que ela sofre com agressão física ou emocional, qualquer tipo, né, professor?
Isso. Porque essa violência, Kátia, ela pode se dar de várias formas, né? A gente tem uma violência psicológica, tem uma violência física, mas tem a violência moral. Por exemplo, eu tenho um caso recente em que o homem utilizava muito do poder social que ele tinha para subjugar a mulher.
Nossa.
Então, a gente tem mensagem de WhatsApp no processo em que ele fala para ela assim: não vá procurar justiça, senão eu acabo com sua vida, senão eu vou lhe deixar na rua da amargura. Então, nesse caso, nunca houve violência física, mas existia uma grande violência psicológica.
Inclusive, vale ressaltar que nesse caso aí, em casos que o homem utiliza o seu poder econômico, ele faz ameaças, como eu já ouvi relatos de mulheres, de eu tenho dinheiro, eu sou rico, não adianta você procurar justiça que não vai dar em nada, não é isso, professor?
É verdade, é verdade.
E as mulheres não podem se intimidar com isso.
Não podem. A gente está vivendo um momento, talvez seja um momento histórico, de mudança de paradigma, onde a gente está olhando para as minorias de uma forma mais atuante e proativa. Então, não só as mulheres, mas as pessoas com deficiência física, pessoas que têm uma diferença de orientação sexual, essas pessoas têm que ser agregadas na nossa sociedade como iguais, porque são iguais. Então, todo tipo de discriminação, ele tem que ser evitado. E hoje a gente tem um paradigma da mulher voltando com muita força na luta pelos seus direitos para evitar que qualquer homem ou qualquer mulher ache que pode, em razão do sexo, fazer com que o outro sofra ou menosprezar o outro. Toda a nossa luta hoje, inclusive a gente tem uma orientação judicial sobre isso, é que os juízes e juízas, eles deem mais atenção para esses casos. A própria Lei Maria da Penha, por exemplo, ela prevê prazos, né, para que o juiz, em 48 horas, tome uma medida protetiva contra a mulher. A autoridade policial pode mandar uma escolta na casa dela para protegê-la. Isso tudo visando dar mais segurança a essa mulher. Antigamente acontecia muito a seguinte situação: a mulher ia denunciar um crime, falava que o esposo, por exemplo, era violento. A delegacia fazia um boletim de ocorrência e ela voltava para casa. E quando ela voltava para casa, ela era assassinada. Então, o que é que a gente busca hoje evitar com as novas alterações da Lei Maria da Penha? A autoridade policial, o delegado, ele pode mandar um policial na casa dela fazer o afastamento do marido para que ela fique na casa. Ou, se ela não se sentir confortável, ela pegar os pertences dela e ir para um outro lugar, sob escolta policial, para que ela fique protegida. Isso para que a gente tenha o que é mais importante, né? Naquele momento ali, que é um momento muito crítico, onde aconteceu aquela violência, a gente tenha a proteção da integridade física da mulher.
Pois é, professor, é um assunto muito importante, né, que se deixasse, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui uma hora ou mais debatendo
verdade,
isso, né,
verdade,
tentando ajudar aí o máximo a essas mulheres, porque infelizmente muitas têm medo de denunciar. E as mulheres têm que denunciar, sim, não podem aceitar nenhum tipo de agressão. Inclusive, nessa pandemia, em meio a essa pandemia, infelizmente aumentou o número de agressões contra a mulher, né, professor?
Aumentou bastante. Infelizmente, Kátia, dentro do cenário da América, das Américas, o Brasil é o país que tem o maior número de casos de violência contra a mulher. Mas, assim, a gente ganha por folga. O Brasil está com a média de 1.900 casos de violência contra a mulher a cada 100 mil habitantes, enquanto a Argentina são 250. Então, o nosso número é um número catastrófico. E dentro do Brasil, a Bahia é o terceiro estado com o maior número de denúncias de violência à mulher. Então, a gente tem que correr bastante aqui na Bahia para evitar isso.
É verdade, né? A gente já falou isso aqui no programa, inclusive, num outro momento, né? Triste isso, viu? Ô professor, rapidamente, existe um projeto de lei, que é projeto de lei 2003/21, que institui como requisito para ter a carteira de motorista, CNH, não está cumprindo pena relacionada a crime praticado com violência contra a mulher. Então, está em análise na Câmara dos Deputados, né, na Câmara Federal. O texto também estabelece a inabilitação para dirigir veículo como punição para crime de trânsito praticado com violência ou grave ameaça contra a mulher, claro, salvo se comprovada a participação do agressor em programa de educação contra a violência. Interessante esse projeto, hein?
Isso são medidas, Kátia, que a gente chama de medidas indiretas para poder evitar esse tipo de situação de agressão. Então, por exemplo, a Lei Maria da Penha agora, ela tem um dispositivo que fala o seguinte: quando a mulher for agredida, o companheiro, aquela pessoa que fez a agressão, ele vai custear todo o tratamento dela no SUS. Então, mesmo o SUS atendendo ela gratuitamente, esse indivíduo vai ter que pagar o tratamento dela. Então, essas medidas são feitas para que os homens ou os agressores possam pensar duas vezes antes da agressão.
Muito bom.
Então, a gente tem hoje a perda do porte de arma, ele vai ficar sem ter, se ele já tinha o porte de arma, ele vai perder o porte de arma. O projeto de lei que quer evitar ou quer suspender a habilitação dele, medidas que se tem para poder evitar esse tipo de transtorno. Mas, ainda assim, eu acredito que a melhor medida é a educação e a prevenção. Eu acho que núcleos, principalmente núcleos associativos, núcleos que a gente possa criar de conscientização nos bairros, nas escolas, mostrar ao homem que, na verdade, todos são iguais e que, se ele descumprir aquilo, ele vai ter uma pena muito forte sobre o seu ato. Eu acho que atuar de forma preventiva, ela traz muito mais benefícios do que de forma repressiva, depois que já aconteceu a agressão.
Concordo, viu? Antes de finalizarmos a nossa entrevista, deixa um recado aí, de preferência, que ajude bastante, aquele recado otimista para as nossas mulheres, professor.
Deixa sim. Você que é mulher, você que sofreu ou está sofrendo uma violência doméstica, em primeiro lugar, saiba que você não está sozinha. Hoje o Brasil, ele faz parte de uma campanha mundial, a gente tem uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos, todo mundo está voltado hoje para a proteção da mulher. Então, não é que você está sofrendo como vítima, você não é vítima, você não é coitada, você não está sofrendo isso porque você merece, como muitos fazem, que você pense, você não merece sofrer, não merece passar por isso. Você está passando por isso porque alguém não cumpriu o seu dever de cuidar do seu parceiro, do seu cônjuge. Então, não tenha vergonha, busque uma ajuda. As delegacias de polícia hoje têm um atendimento prioritário das mulheres através das delegacias da mulher, das DEANs, como a gente chama. Você pode ir na delegacia da mulher, você vai ser atendida por uma delegada do sexo feminino. Policiais femininas estão lá aptas a lhe receber, a conversar com você. Não se preocupe, porque inicialmente nenhum ato muito grave vai ser feito contra seu parceiro. Dependendo do que ele cometeu, pode ser feita uma conversa, chamar ele para uma reunião para poder conversar. E se for uma questão muito grave, que você tem a sua vida comprometida, você tem a garantia do Estado que você pode ficar na sua casa e ele se afasta, ou você vai para outro lugar e ele vai ter uma ordem de não se aproximar de você, por exemplo. Então, você não está sozinha, conte com a justiça, conte conosco, que juntos a gente vai minimizar esses dados aí tão ruins do nosso Brasil.
Tá certo, professor. Então, obrigada, viu? Ah, deixa só o endereço aqui. Vamos orientar as nossas mulheres, principalmente aí de Itabuna, que se precisarem no núcleo, né, de atendimento à mulher da UniFTC, o que pode fazer? Que horas? Sim. Que dia?
Por enquanto, Cátia, o atendimento está suspenso em razão da pandemia. A gente tem uma previsão de retorno na segunda unidade desse semestre agora.
Pronto.
Então, a nossa UniFCC funciona no centro da cidade, a gente tem lá um centro de atendimento ao jurisdicionado, tanto para assim, para tratar divórcio, pensão alimentícia, esse tipo de situação, a gente pode orientar gratuitamente. Infelizmente, por enquanto, a gente está em fase de reinstalação por causa do Covid, mas as delegacias das mulheres estão funcionando. Sim. E a Defensoria Pública também está funcionando para poder atendê-las.
Pronto, muito obrigada, viu, professor Eduardo Roma?
Por nada, foi um grande prazer.
Obrigada.
Obrigado,
boa tarde. Professor.
Boa tarde. Tchau, tchau, Márcio. Boa tarde.
Tá aí, né, o professor de Direito da UniFTC Itabuna, professor Eduardo Roma, trouxe um assunto muito importante, informações, né, importantes para as nossas mulheres, para que elas não aceitem nenhum tipo de agressão, denunciem, tá? Emitam, sim, sinais, caso tenham medo de denunciar diretamente, né, Marcos? Para que alguém possa ajudá-la.
Verdade.
Né?
Uhum.
E como o professor mesmo disse, a Lei Maria da Penha realmente é um marco aí. E ajudou muito, viu? Mudou muita coisa de lá pra cá, né? Eu acredito que muitos homens aí aprenderam, né?
Sim, sim.
Que não se agride a mulher. Eu espero que os demais, né? Que ainda
praticam... A gente vê isso todos os dias na TV, né? Nos noticiários, infelizmente. A gente vê essa ordem de valentões, né?
Verdade.
Mas que diante de outros homens, certas situações, tem que trocar a cueca, né?
Verdade. 12h57, vamos voltar para o noticiário aí policial com o nosso repórter Coutinho Neto, que está de volta, não é isso, Coutinho?
Ainda não, agora.
Agora sim, ele está de volta com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Certo, Cátia, obrigado. Você, Márcio, parabéns pela entrevista, viu? Excelente. Vamos lá, então, trazendo informações agora de toda a nossa grande Bahia e também a sua viatura com o tanque cheio, com muitas notícias de polícia. A Polícia Civil prendeu um índio que foi acusado de estuprar uma mulher, uma turista espanhola, lá em Porto Seguro. O fato foi o seguinte: a Polícia Civil prendeu, na tarde de ontem, quarta-feira, o indígena Parajuí Alves Ferreira, de 21 anos de idade. Ele é acusado de estuprar uma mulher de 26 anos de idade, da Espanha, era espanhola, na vila de Caraíba, litoral sul de Porto Seguro. A vítima, de nacionalidade espanhola, relatou que saía de uma festa na madrugada do último dia 25, agora do mês passado, quando pegou carona com o acusado. Ela disse, e lá adiante, já havia dois homens esperando por ele. Esses dois homens seguraram a espanhola enquanto que foi preso, praticou o estupro, afirma o delegado Moisés Damasceno, que é o coordenador da 23ª Corpim. Segundo o delegado, após a prisão, outras mulheres se apresentaram como vítimas de estupro naquela região. E o delegado Moisés disse, vamos investigar outros casos que foram praticados por ele e se agiu em coautoria com os outros a partir da instrução do inquérito policial, analisou a necessidade de conversão desta medida em prisão preventiva, frisa Moisés Damasceno. A preventiva, a provisória de 30 dias, foi decretada pelo juiz Robério Barbosa, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro. A mulher trabalhava em Caraíva, para onde havia sido mudado há pouco tempo. Um adolescente de apenas 17 anos de idade, ele foi executado. Onde? Saiba agora. Ontem à tarde, 4 de agosto, um adolescente, Vinícius Martins Santos, de apenas 17 anos de idade, ele foi executado a tiros em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Teixeira de Freitas, por sinal, vem se destacando de forma negativa em atos de violência durante toda esta semana, acontecendo crimes bárbaros. No local, como sempre, permaneceu a lei do silêncio. Ninguém sabe de nada, ninguém viu nada e ninguém fala nada. A polícia militar esteve no local e preservou a área até a chegada da polícia civil. Segundo ainda a polícia, no local onde a vítima foi encontrada, apresentava 8 perfurações entre entrada e saída, sendo 7 tiros na cabeça, 1 tiro no pescoço, sem chances de reagir. Uma cápsula foi encontrada no local, que caracteriza que a execução foi feita por revólveres. Olha, em relação ainda a Teixeira de Freitas, neste mesmo episódio, uma ação rápida da Polícia Militar culminou na prisão de Kaique Cardoso Barbosa, 19 anos de idade. O Kaique, ele é acusado de participação no homicídio que aconteceu envolvendo, que acabamos de falar agora, o adolescente Vinícius Martins dos Santos. Segundo informações, uma guarnição do 5º Pelotão, com apoio dos militares do Serviço de Inteligência da PM, a Sorrente, em diligências pelas imediações do local onde ocorreu o crime, receberam a denúncia que o suspeito de ter participado do referido homicídio estaria naquelas imediações. Os militares, então, localizaram uma câmera de vídeo nas proximidades. Em posse das imagens, o suspeito foi identificado. O suspeito foi encontrado em sua própria residência, no mesmo bairro do crime, trajando a mesma roupa usada no homicídio. A casa caiu e ele foi conduzido para o complexo penal. Olha, o tombamento de uma carreta deixou uma pessoa morta e provocou interrupção do trânsito da BR-116, num trecho entre os municípios de Jequié e Jaguaquara. O acidente aconteceu ontem, no final da tarde, na altura do quilômetro 663, próximo à base da Via Bahia, envolvendo uma carreta que era conduzida por Walter Flor Zanelli, de 62 anos de idade. O idoso não resistiu e morreu no local. Para finalizar, em nossa grande Bahia, ontem à noite, hein? Dia 4 de agosto, o jovem Luan de Santana Melo, de 26 anos de idade, ele foi assassinado a tiros na cidade do Ouro, lá em Jacobina, na Chapada Diamantina. Segundo informações da polícia, dois elementos chegaram em uma moto e invadiram a casa de Luan, efetuando vários disparos em sua direção, causando a morte do jovem no local. Não há informações sobre a motivação do crime e a polícia militar, a guarda municipal, foram acionadas para esta ocorrência. O corpo do jovem foi recolhido pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal. As investigações do crime ficam a cargo da Polícia Civil, através do delegado Eduardo Brito, coordenador da 16ª Corpim, lá em Jacobina. Portanto, Marcos e Kátia, voltaremos amanhã, sexta-feira, com novas notícias de polícia aqui no JMD, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações. Bem, nós recebemos no WhatsApp muitas mensagens, né, das pessoas questionando, falando sobre essa primeira dose, né, Marcos, da vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus.
Isso.
Questionando que foi a semana toda no posto e não conseguiu tomar a vacina. As pessoas reclamam também que chegam nos locais antes do horário da distribuição das senhas, mas descobrem que muitas senhas já foram distribuídas. O que está ocorrendo? Atenção, Secretaria de Saúde de Ilhéus, tem que verificar isso, cobrar, né, de quem é responsável em cada posto, né, Marcos, por distribuir as senhas, para que distribua no horário, né, que todo mundo já está na expectativa.
São poucas reclamações, não. O Flávio, por exemplo, aqui de Ilhéus, Kátia, Marcos, boa tarde. Estive hoje no posto ali da antigo CESP, uhum, para dar vacina nos gêmeos. Cheguei 10 horas e não tinha mais ficha. É um lugar central, né, das vacinas, não tem vaga. Entrega 8 horas da manhã e depois não, as fichas acabam.
Pois é, né? São muitas mensagens. Uhum. E por falar em vacinação, atenção aí, viu, os baianos, viu? Porque mais de 400 mil baianos não compareceram aos postos de vacinação para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19, tá? Isso dentro do prazo, ou seja, a vacina tá lá, Marcos. E esses baianos não foram tomar a segunda dose, tá? E aí as informações são da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, que informa que são 319 mil pessoas com esquema vacinal da vacina Oxford-AstraZeneca incompleto e 86 mil baianos que tem que tomar a segunda dose da Coronavac, tá? Então, A gente passa essa informação, faz esse alerta aí e pede que as pessoas que têm já está no seu prazo para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid, procure o posto para tomar a sua vacina, tá?
Isso mesmo.
Então, vale ressaltar também que as pessoas que receberam duas doses das vacinas contra a Covid-19 da Pfizer, BioNTech e da Oxford, AstraZeneca, correm cerca de 50% a 60% menos risco de infecção pela variante Delta, tá? Que é uma variante aí muito perigosa, que surgiu na Índia. Então, por favor, vá tomar sua segunda dose da vacina da Covid-19. Bem, no noticiário nacional a gente traz uma informação, não é, Marcos? É, que a Fiocruz identifica reversão na tendência de queda de casos de síndrome respiratória.
É isso aí, a Fiocruz identificou uma possível reversão na tendência de queda no número de casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. A síndrome pode ser causada por vários vírus respiratórios, mas durante a pandemia quase todos os casos no país são causados pelo Covid-19. A constatação está na nova edição do boletim Infogripe, publicado ontem, quarta-feira, pela Fiocruz. O documento sinaliza que os dados mostram sinais de queda na tendência de longo prazo, ou seja, em relação às últimas 6 semanas. Mas, quanto às últimas 3 semanas, os dados indicam sinal moderado de crescimento. As informações foram divulgadas pelo G1. Em relação às mortes, o boletim mostra que o número continua a cair. Apenas Acre, Mato Grosso do Sul e Amazonas apresentam sinal de crescimento na tendência de longo prazo, com destaque para o Acre, único estado que registrou sinal forte de crescimento. Quanto aos demais, sinais de estabilidade nas tendências de longo e curto prazos foram observados em Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro e Rondônia.
Tá aí as informações que vêm da Fiocruz. Bem, vamos rapidamente aqui finalizando. Antes de finalizar, falar dos Jogos Olímpicos. Ah, Marcos, já verifica aí se os papais deixaram os seus nomes.
Uhum.
Senão a gente pula para amanhã de novo. Vamos falar aqui rapidamente dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Claro, sobre o nosso skatista, né? O Pedro Barros, prata no skate masculino. Então, o Brasil conquistou na madrugada desta quinta-feira a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, lá no Japão, pela categoria masculina do skate park, com Pedro Barros, de 26 anos, com nota 86.14, viu? O australiano Palmer garantiu ouro depois de adquirir 95.83 na última volta, enquanto o norte-americano Curry fechou a terceira posição. Então, o nosso brasileiro Pedro Barros é prata no skate. E lembrando, quem quiser assistir hoje, viu, Marcos? Ele, o nosso baiano Isaquias Queiroz, no C1 de 1000 metros, tá? Eliminatórias.
Isso.
Início aí das quartas de final, eliminatórias às 9h52 da noite e início das quartas de finais às 23h35, ou seja, primeiro 9h52 da noite, depois às 11h35 da noite. Tem transmissão ao vivo aí, tá? Pelos canais da TV Globo, Sport TV e Band Esportes. Então, a gente pede essa torcida.
Lembrando que o Brasil já igualou o recorde da Rio 2016 em número de medalhas e vai passar, porque já tem 2 baianos nas finais do boxe, que é a nossa baianinha, tem o outro também que eu esqueci o nome, é o Ebert. Então, é esperar para ver mais medalhas aí do nosso país.
Isso aí, Marcos Bezerra. Bem, o nosso papai sortudo que ganhou um brinde, tá? Do Jornal do Meio Dia e da Stamp Brindes, é o Daniel dos Santos Souza. Daniel dos Santos Souza, você é o ganhador aí desse brinde da Stamp Brindes. Uma caneca linda para você, personalizada, do Jornal do Meio Dia, com muito carinho que nós providenciamos junto com a Stamp Brindes, tá? Personalizados, onde você pode fazer aí o seu brinde, o seu presente, pode personalizar aí vários produtos, né? Não só caneca, azulejo, estojo, relógio de parede, toquinhas, mousepad, diversos produtos, canetas, né? Que todo mundo gosta. Então, a Stamp Brindes personalizados, fica em Ilhéus, atende Ilhéus e região, ligue para o 991-12-4901. Viu? Daniel dos Santos Souza, você é o ganhador desse brinde aí do Jornal do Meio Dia. Você pode ir na Dedal Cat Dog após as 14h de hoje, tá? Ou amanhã durante o dia e pegar isso aí. Vai estar lá no seu nome. Leve seu RG, Daniel dos Santos Souza, na Dedal Cat Dog, que fica ali na 7 de setembro, logo após a Praça Cairu, tá? É muito fácil. Dedal Cat Dog. Vá lá, Daniel. Após as 14h de hoje, tá? Deixa a gente passar o nome para lá. Bem, nós vamos finalizando por aqui, né, senhor Marcos Bezerra?
Isso aí, Kátia Gomes.
Estouramos um pouquinho o tempo, né? É porque a entrevista estava boa, né? Uhum. Aí a gente aumentou. Bem, então a gente finaliza aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 5 de agosto, e é um oferecimento da rede, foi um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda você compra o presente do seu papai, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão. E ainda está rolando promoção lá, viu? Corre! Marcos, boa tarde para você, bom descanso, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Um abraço para você ouvinte do Jornal do Meio Dia. Já já tem o Pagode Brasil, a Suzy Luz. Não sai daí, não.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.